São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, dia do Rotary, dia do Rotariano, dia do surdo mudo e dia da sedução.
Essa edição 13.823 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, faz calor, mas há previsão de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. A temperatura continua em elevação, neste momento os termômetros marcam 30 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Cai lotação de UTIs e apenas Mato Grosso do Sul e Distrito Federal tem taxas acima de 80%.
E continua a vacinação aqui em Monte Alto. Mais um agendamento já está aberto.
Tribunal de Justiça de São Paulo quer 475 novos cargos ao custo de 20 milhões de reais por ano.
A prefeitura já está distribuindo kit escolar para os alunos da rede municipal aqui de Monte Alto.
Inscrições no ProUni ficam abertas até esta sexta-feira.
Empresas não são obrigadas a liberar funcionário no carnaval.
Hoje, várias partidas pela Copa do Brasil e Libertadores.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Mais uma etapa de vacinação, mais um agendamento já está aberto para você tomar sua vacina na quinta, amanhã dia 24, e na sexta também, dia 25, na Unidade Básica de Saúde João Thiago de Camargo, que é no Alvorada. O horário é das 13 às 15 horas e 30 minutos. Pode entrar aí e fazer o seu agendamento. Faixa de público, 12 anos acima, é a primeira dose. 12 anos ou mais, a segunda dose. E também, dia 24, para quem tomou a segunda dose até 25 de outubro. E no dia 25, para quem tomou a segunda dose no dia 26 de outubro. Entra no site da prefeitura, tem lá calendário de vacinação, agendamento online. Faz o seu agendamento e você pode tomar a sua vacina amanhã, quinta, ou na sexta-feira, na Unidade Básica de Saúde João Thiago de Camargo, que é a unidade lá do Jardim Alvorada, das 13 às 15 horas e 30 minutos.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu ontem a possibilidade de que juízes e integrantes do Ministério Público possam ser enquadrados no crime de prevaricação por atos praticados no exercício do cargo. A prevaricação é um crime contra a administração pública e ocorre quando um funcionário público retarda ou deixa de praticar um ato contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Toffoli atendeu em parte a um pedido da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. A entidade alegou que a possibilidade de enquadrar integrantes do Ministério Público no crime viola a independência funcional, que é assegurada pela Constituição.
O agendamento também para as crianças de 5 a 11 anos para tomar a vacina amanhã, quinta-feira. Você pode entrar no link da Rádio Cultura também, no Facebook da Rádio Cultura, e você pode fazer o agendamento também pelo Facebook da Rádio Cultura. Entra aí para facilitar para você e você faz também o agendamento. Para as crianças de 5 a 11 anos, a primeira dose. E a segunda dose, para as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiência. Vacinação acontece amanhã, quinta-feira, das 12 às 15 horas e 30 minutos, na unidade do Posto de Saúde Acácio de Oliveira Nunes, que fica no Bela Vista.
O Ministério Público Federal enviou à Justiça Federal de São Paulo alegações finais no processo movido contra o deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, por suposto recebimento de R$2 milhões em propina da JF. O órgão reforça o pedido de condenação por corrupção passiva. Depois de quase 4 anos, a ação derivada da Operação Patmos chegou na fase conclusiva. Com a entrega dos argumentos finais do Ministério Público Federal, a única pendência para a sentença é a manifestação de defesa do Tucano. Uma das provas apresentadas na denúncia contra Aécio Neves é a gravação em que ele pede R$2 milhões a Joesley Batista, um dos donos da JBS, sob justificativa de que precisava pagar despesas com sua defesa na Lava Jato.
Monte Alto está com 356 pacientes em tratamento. 6 estão na UTI, 4 na enfermaria e 346 no isolamento domiciliar e 1 está na UTI aguardando o resultado do exame. Pacientes positivados na UTI aqui de Monte Alto, temos 6 pacientes de Monte Alto. Um paciente de Jardinópolis, um paciente de Jaboticabal e um paciente de Brodowski. Temos um paciente, como já falei, aguardando o resultado na UTI, esse paciente é de Monte Alto. Pacientes positivados que estão na enfermaria. Estamos com 4 pacientes de Monte Alto e 1 paciente de Altinópolis.
A Mega Sena não teve acertador. Foram sorteadas ontem as dezenas 28, 34, 40, 41, 52 e 55, concurso 2.456. A Quina teve 31 apostas vencedoras. Cada uma vai receber R$ 81.253. A quadra teve 2.581 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 1.394. Nessa semana são 3 concursos, 3 sorteios. Faz parte da Mega Semana de Carnaval. Próximo será amanhã, portanto, quinta-feira, e o prêmio estimado está em R$ 40 milhões.
Começa a decisão da Recopa. Hoje a primeira partida entre Atlético Paraná e Palmeiras.
11:08.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas. Ipomed, R$6,99. Ciclofenaco Gel, R$6,90. Lenço Meu Bebê, R$11,99. Tinta Cabelo Coriton, R$9,90. Desodorante Monange, R$6,80. Nimes Ulida, R$5,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780. Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios. uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPM, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPM Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Porque com o tempo eu passei a dar mais valor ao bom atendimento. E aqui eu me sinto em casa.
Eu encontro tudo no Savegnago. E cada real do meu orçamento importa muito pra mim.
Banana Nanica, o quilo 3,75. No cartão Savegnago, 3,45. Batata de primeira, o quilo 2,98. No cartão Savegnago, 2,45. Abacaxi Pérola Grande, unidade, 4,95. Tangerina Poncão, quilo, 4,38. Ovos brancos, médio, dúzia, no Savigan, 5,95.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Thiago tem a prazo.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano até as motos Honda Biz e duas caternetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região, na esquina do mausoléu da menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas, 12 minutos e 40 segundos.
Dias atrás nós recebemos reivindicações de moradores para fazer a operação tapa-buracos na Rua dos Lírios, Panhão e Livramento. O serviço já foi concretizado, já foi realizado. Foi executado no último dia 18. Então, o Juliano Martinho já avisando a todos aqui que o serviço já foi realizado. Temos também uma informação seguinte. Nós não teremos no próximo sábado a Feira Roças e Quintais. Não vai ser realizada. Estão reorganizando a feira. Ainda não marcamos a data de volta, afirma a Secretaria da Agricultura. Estão fazendo novos cadastros para quem se interessar em participar e algumas alterações para melhorar ainda mais essa feira, Roças e Quintais. Então, essa feira não será realizada no próximo sábado. No domingo, como é tradição, teremos a Feira do Produtor, sim, lá no pavilhão, na Praça de São Benedito. Mas a Feira Roças e Quintais não será realizada no próximo sábado.
A pandemia de coronavírus fez com que as festas de rua do Carnaval fossem canceladas pelo segundo ano consecutivo em praticamente todas as cidades. Com o cancelamento das celebrações, muitos trabalhadores têm dúvidas sobre a manutenção do descanso habitual nos dias de folia, que neste ano cai entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março. Como o Carnaval não é feriado nacional, as empresas não são obrigadas a dar folga e podem convocar o profissional para trabalhar sem a necessidade de pagar hora extra, segundo especialistas em direito do trabalho. No entanto, algumas cidades ou estados decretam a data como sendo ponto facultativo ou feriado. Nesse último caso, há direito à folga e pagamento de horas em dobro se houver expediente.
E no Carnaval, o comércio lojista estará funcionando normalmente na segunda e na terça-feira. Normal. Os bancos na segunda e na terça estarão fechados. As casas lotéricas também estarão fechadas. Comércio lojista é opção do comerciante. Tem comerciante que vai manter sua loja fechada num dia ou dois, mas eu, pelo calendário da CIMA, funcionamento normal na segunda e na terça de carnaval. Agora, a prefeitura, na segunda-feira de carnaval, dia 28, funciona normalmente. Na terça-feira, ponto facultativo, não. Aí retorna na quarta-feira.
É, aproveitando o assunto, Moreira, contas de consumo como água, energia e telefone, além de carnês com vencimento na segunda e na terça, poderão ser pagos sem nenhum acréscimo na quarta-feira.
Hoje é dia do Rotary, dia do Rotariano. Parabéns ao Rotary Club, nosso parceiro, excelente clube de serviço, faz um trabalho maravilhoso em Monte Alto. Dia do Rotary e todos os rotarianos, um abraço para todos vocês também. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito das aulas, como vão ficar as aulas na rede municipal. Na estadual, na segunda e na terça, não teremos aula nenhuma. Terça, segunda, terça e quarta, certo? Na municipal, daqui a pouco a gente fala como ficou o calendário para a próxima semana.
O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje, a partir das 14 horas, a validade do fundo eleitoral que será distribuído a partidos e candidatos neste ano. Os ministros do Supremo analisam uma ação do Partido Novo contra a decisão do Congresso, no final do ano passado, de reservar a cifra recorde de 4 bilhões e 900 milhões de reais para o fundão no orçamento de 2022. A legenda pede que o Supremo derrube a mudança na fórmula de cálculo do valor destinado ao fundo, o que permitiu o Congresso estabelecer o novo valor. A depender da decisão dos ministros, o montante pode recuar para os 2 bilhões e 100 milhões de reais previstos inicialmente pelo governo.
Nós mostramos e damos o retorno para os ouvintes que mandaram a reivindicação. Então as equipes da prefeitura estão trabalhando no barranco, na escadaria da avenida ali da Rui Barbosa com a rua Francisco Alves. Por isso que nós colocamos e mostramos que estão lá fazendo toda a limpeza também a pedido dos moradores. A equipe está lá fazendo toda a limpeza, deixando o local do jeito que ele merece mesmo, e os moradores agradecem.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ontem que pretende acabar com o caráter pandêmico da Covid-19. Segundo o ministro, o governo avalia o cenário epidemiológico e o impacto da mudança de status da doença no Brasil, por exemplo, sobre vacinas e medicamentos que têm apenas autorização de uso emergencial. As vacinas Coronavac da Janssen, além de alguns medicamentos, perdem esse tipo de aval quando o Ministério da Saúde declarar que não mais se configura situação de emergência em saúde pública de importância nacional. Isso segundo regra atual da Anvisa.
A escola Dr. Luiz Acariz Lima está com as inscrições abertas para a contratação de agente de organização escolar. O prazo termina no dia 10 de março. As pessoas interessadas devem procurar a Secretaria da Escola Dr. Luiz Zacarias de Lima, das 7 às 16 horas e das 19 às 22 horas. Lá eles vão informar os documentos que você precisa apresentar. São três vagas que serão preenchidas. É agente de organização escolar, processo seletivo da escola Dr. Luiz Zacarias de Lima.
O governo estuda bônus alimentação de R$ 400 a servidores ativos. Governo Bolsonaro está avaliando a implantação do bônus. No final do ano passado, isso para servidores públicos. O Congresso Nacional aprovou orçamento federal com reserva de R$ 1,7 bilhão para reajuste a carreiras da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional. A previsão de recomposição salarial para essas categorias provocou reações entre as demais categorias de servidores federais, que passaram a também reivindicar reajuste e ameaçar paralisações. O bônus alimentação estudado pelo governo seria dado apenas aos servidores da ativa e custaria, segundo cálculos da área econômica, cerca de R$ 1,7 bilhão, recursos que já estão no orçamento 2022 para reajustes. O foco do benefício seriam 480 mil servidores civis ativos do Executivo que receberiam o auxílio entre os meses de abril e dezembro.
Você chegou a falar alguma coisa sobre aposentados?
Ainda não.
Que vai receber essa semana, o que que é?
Tem um atrasado aí que vai ser pago aos aposentados, né, Moreira?
Certo. Atrasado.
Daqui a pouquinho, atrasado. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. São 800 milhões, né? O INSS vai liberar 800 milhões de reais para os aposentados. Daqui a pouquinho nós vamos passar essa informação.
Tá certo, os aposentados querem saber, você sabe que todo mundo tem que ter uma graninha mesmo, né? E vamos procurar aí saber o que pode acontecer. O Billy já está aqui conosco esperando. No intervalo vou conversar com o Billy, ele que é responsável pela conservação das escolas, né? Então vamos ver aqui o Billy que vai falar com a gente aqui. No Parque dos IPs 2, os moradores estão agradecendo a toda a equipe da prefeitura pela lombada. E o vereador Max Manzotti também, a pedido do bairro. Ah, já está construindo a lombada lá também, certo? Mostra pra gente aí, viu, Danilo, fazendo um favor, se der tempo ainda. As equipes estão lá fazendo essa lombada a pedido dos moradores no Parque dos IPs, porque eles sabem, eles moram, sabem do perigo, né? O abuso de velocidade, tudo isso. Então, estão lá construindo e estão até mandando aqui pra gente as imagens que os funcionários estão lá, eles estão agradecendo. Isso porque, para disciplinar um pouco mais no local, né, esse trânsito, porque os moradores sabem que ele é perigoso e muitos abusam mesmo. Portanto, está aí, ó, né, deixa eu ver, eles estão colaborando com tudo isso. Vocês podem observar aí que estão construindo esta lombada para disciplinar e reduzir a velocidade neste local, lá no Parque dos IPs, e os moradores estão agradecendo.
Moreira, agora sim as informações sobre a liberação de quase 800 milhões de reais em atrasados para aposentados.
Aposentados que ganharam ação na justiça contra o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, deverão receber ainda este mês 792 milhões e 200 mil em requisições de pequeno valor. O dinheiro foi liberado pelo Conselho da Justiça Federal e está disponível para processos finalizados pelo Judiciário que não cabem mais recurso. Corresponde a ações de até 60 salários mínimos, já calculado pelo novo valor de R$ 1.212, vigente em 2022. Serão beneficiados 56.674 segurados que ganharam mais de 40 mil processos contra o INSS. São ações de concessões ou revisões de aposentadoria, auxílio-doença, pensões e outros benefícios, inclusive o benefício de prestação continuada, o BPC, para pessoas com deficiência ou idosos em situação de vulnerabilidade social. A consulta para saber quem tem direito é feita no site dos tribunais responsáveis pelos processos em cada estado. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 11 horas mais 23 minutos. A respeito do carnaval, como vai ser na terça-feira relacionado às farmácias de plantão? Ontem nós entrevistamos o diretor de dos comércios, Samuel, o Maria. O funcionamento vai ser normal, é dia normal. Dia normal. As farmácias serão de plantão até as 10 horas nesse dia, normal. As farmácias vão seguir o calendário da Associação Comercial Industrial, certo? Normal. Vamos abrir na segunda e na terça, certinho, tá bom? Estão pedindo para a gente repetir onde vai ser o processo seletivo que nós falamos? É na escola Dr. Luiz Zacarias de Lima. Tem que ir lá. Vai na escola Dr. Luiz Zacarias de Lima, lá você faz a sua inscrição. São três vagas. Então você pode ir lá para fazer são três vagas para agente de organização escolar. Vai na secretaria da escola Dr. Luiz Zacarias de Lima, das 7 às 16 ou das 19 às 22 horas. Lá eles te dão a relação dos documentos, você prepara os documentos e faça a sua inscrição.
11 horas 24 minutos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas.
Ipomed, R$6,99. Diclofenaco gel, R$6,90. Lenço meu bebê, R$11,99. Tinta cabelo, Coriton, R$9,90. Desodorante Monange, R$6,80. Nimesulida, R$5,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano a 10 motos Honda Biz e 2 cadernetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região, na esquina do mausoléu da menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Thiago vem pra tudo.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Porque com o tempo eu passei a dar mais valor ao bom atendimento. E aqui eu me sinto em casa.
Eu encontro tudo no Savegnago. E cada real do meu orçamento importa muito pra mim.
Batata de primeira, o quilo R$2,98. No cartão Savegnago, R$2,45. Repolho verde, peça, o quilo R$4,95. Melão amarelo, peça, o quilo R$4,98. Chuchu, quilo R$4,38. Alho, cada 100 gramas, no Savegnago, R$1,69.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Cestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Cestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
São 11:29 no plantão policial. Furto de uma ocorrência de bicicleta. Furto de uma bicicleta foi na rua Ângelo Alário Pires, 141, no Jardim Santana, ontem pela manhã. De acordo com a vítima, ela disse que o indivíduo adentrou em sua residência e levou a sua bicicleta na cor preta, aro 26.
Você conferiu, plantão policial. Oferecimento, Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores, para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 11 horas mais 30 minutos. Nós recebemos a visita do nosso amigo Edson Fantoni, o Billy, que é o responsável pela manutenção das estradas rurais. Desde a semana passada, quarta-feira, máquinas estão no bairro da Inhumas. E o trabalho e os serviços terminam amanhã no bairro da Inhumas. Todas as estradas do bairro da Inhumas passaram por essa manutenção. Ele veio aqui dar uma satisfação, porque ontem estava reivindicando para mandar a máquina lá na Glória, como é conhecido o bairro lá. Então, até amanhã, a máquina vai ficar no bairro da Inhumas. Na sexta-feira, eles estão indo para a Glória, a Estrada da Glória, como é conhecido. Moradores podem aguardar que na sexta-feira eles estão fazendo a manutenção aí no bairro da Glória. Tenho aqui um agradecimento também. Os moradores estão agradecendo a Prefeitura Municipal, agradecendo o Renato Leão, Paulo Ciro, Juliano Martinho, também os vereadores Marcos Manzotti, Baltazar, Thiago Durigão, Morelli, pela lombada que estão fazendo na Avenida Dr. Júlio Raposo do Amaral, uma reivindicação antiga, já foi feita, está sendo feita hoje. Quem está mandando é o Cidinho da Sabesp. Então, mais uma reivindicação que está sendo atendida. Quando a gente fala, então agora nós estamos falando que está sendo realizada, e foi realizada hoje também, essa lombada pedido dos moradores. E o Cidinho da Sabesp fez aqui, fez questão de mandar e agradecer. Eu tenho aqui um senhor que perdeu a carteira com todos os documentos. O senhor Paulo Roberto Pereira da Silva. Ele perdeu hoje uma carteira preta contendo todos os documentos pessoais. Quem encontrou, por favor, entre em contato conosco, liga pra gente, traga aqui, ó, na Rádio Cultura. Ele gratifica-se bem. Ele está necessitando os documentos, precisa trabalhar e precisa desses documentos. A carteira e documentos em nome do Paulo Roberto Pereira da Silva.
A Polícia Federal abriu a Operação Dragão ontem para aprofundar a investigação sobre compra sem licitação de 1.280 respiradores pelo governo de São Paulo. A suspeita é de direcionamento e superfaturamento na aquisição. Os agentes cumpriram 7 mandados de busca e apreensão na capital paulista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. As ordens foram expedidas pela 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Nesta fase ostensiva, a Operação Dragão não mira servidores públicos. Ela foi deflagrada contra pessoas físicas, intermediários e representantes comerciais e uma pessoa jurídica, que não foi localizada pela Polícia Federal no endereço. O inquérito gira em torno dos motivos que levaram o governo paulista a escolher a empresa contratada e também do preço que foi pago pelos equipamentos.
Alguns pais estão perguntando, vai abrir agendamento para as crianças de 5 a 11 anos? Teve agendamento para tomar as vacinas amanhã, mas o novo agendamento será aberto sim. Pode aguardar que a vigilância ou a Priscila estarão aqui falando sobre o novo agendamento para as crianças. Os pais podem ficar aguardando. Algumas pessoas perguntando onde procurar informações a respeito do Bolsa Trabalho. Saiu a lista dos nomes já. Foi no CRAS, ninguém sabe. Eu acredito que na ouvidoria da prefeitura. É o 3244-3114. Liga na ouvidoria da prefeitura, eles vão falar o setor que você vai buscar informação com os nomes, quando, que é o Bolsa Trabalho. Vai te dar toda a orientação. 3244-3114 é o telefone da ouvidoria.
O Brasil iniciou ontem a aplicação da primeira vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 produzida em território nacional. Em ato simbólico, o médico e ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, realizou a aplicação da primeira dose do imunizante. As vacinas são feitas com ingrediente farmacêutico ativo produzido pela Fiocruz. O registro do insumo foi aprovado pela Anvisa no último dia 7 de fevereiro. Queiroga exaltou a importância da vacinação e ainda afirmou que, além de segura e eficaz, a vacina produzida nacionalmente tem menor custo para o país.
Nós temos algumas pessoas que precisam de trabalho. João Moreira, nós somos três amigas. Somos faxineiras e cuidadoras de idosos. Mas precisamos trabalhar, precisamos de um emprego urgente. Se você estiver precisando de faxineiras ou cuidadoras de idosos, nós temos aqui o telefone de contato. Para você entrar em contato aí, elas querem trabalhar. Elas precisam trabalhar. São três amigas, três mulheres. Estão pedindo, pelo amor de Deus, precisamos de um trabalho, de um emprego. Tanto de faxineiras ou como cuidadora de idosos. Está precisando, quer dar uma oportunidade? Pode entrar em contato conosco pelo Zap, que nós damos o endereço. Vocês podem conversar. Vamos tentar aí um emprego para essas mulheres.
Em seu primeiro discurso no comando do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin mandou duros recados às milícias digitais e personalidades antidemocráticas do país, avisando que sua gestão será implacável na defesa da história da justiça eleitoral. Sem citar o presidente Bolsonaro, que não compareceu à cerimônia de posse na segunda-feira, o ministro disse que a instituição não se renderá a ataques contra o processo eleitoral. O novo presidente fez um movimento simultâneo de convite ao diálogo a todos os atores envolvidos nas eleições deste ano e alertou essas mesmas autoridades com sinalizações de que os integrantes do seu mandato serão firmes na defesa da democracia.
Na próxima semana, na rede municipal de ensino, preste atenção. Nós teremos aulas na segunda, na quinta e na sexta-feira, nas escolas municipais, rede municipal. Na terça e na quarta não teremos aula. Na terça e na quarta não, na rede municipal, hein? Vou repetir para os pais aí. Segunda-feira, normal. Quinta e sexta-feira, normal, na rede municipal. Os alunos vão ficar em casa na terça e na quarta-feira, certo? Nas escolas estaduais, segunda, terça e quarta da semana que vem, sem aulas. As escolas fechadas, na quinta e na sexta, que retornam às aulas, quinta e sexta. Agora, o pai sabe muito bem que deve ligar na secretaria da escola onde seu filho está estudando para saber, né? Para pegar certinho, tudo normal. Bom dia, os postinhos na semana que vem. Setores da Prefeitura Municipal. Na segunda-feira, todos os setores estarão funcionando. Todos. Na terça, fechados. Na terça, se você precisar de uma consulta médica, de atendimento, é o pronto-socorro. Na segunda-feira, todo trabalhando normalmente. Na terça, foi decretado facultativo. Setores essenciais estarão funcionando. Pronto-socorro funciona 24 horas. Na quarta-feira, todos os setores trabalhando normalmente. Todos. Estão perguntando, no SESI haverá aula nesses dias? Não. No SESI não haverá aula nos dias 25, 28, 1º e 2. Retorno no dia 3. Escola do SESI, que é particular. Muito obrigado, viu, pela informação. Não terá aula, então? No dia 25 é sexta. Então, sexta não tem. Depois, 26, 27, 28 não tem. 1 e 2 também não. Retorna no dia 3 de março, na escola do SESI, que é a escola particular. Cada um fazendo aí. Mas é o que eu disse mesmo. Se você tem dúvidas, liga na escola do seu filho para você, né, para você buscar aquelas informações. Ontem nós conversamos com o nosso amigo Rogério Alves do Caixa e ele orientar as pessoas a respeito, né, de final de semana, de carnaval, o que as pessoas podem fazer ou não. Mas eu sei que a vigilância aí tem uma agenda corrida. Até agora ele não pode comparecer, estamos aguardando. Se não vier hoje, ele pode vir amanhã, que a gente quer orientar. Como vai ter, bom dia, mas vai ter o transporte na zona rural? Quando tem aula, vai ter normal, transporte normal. A PAI e ETEC tem aula. Liga na PAI e liga na ETEC. ETEC, como é, acredito que não, a PAI é particular também. Os pais devem ligar, mas quando tem aula, transporte é normal de todos os alunos.
São 11 horas e 40 minutos. Recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço podem ser liberados para todos até o fim deste ano.
Ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que o governo pode liberar recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço até o fim deste ano. O benefício deve ser estendido a todos que têm saldo na conta do FGTS e não apenas nos casos especiais em que o fundo pode ser sacado. A proposta, segundo o ministro, tem o objetivo de ajudar no crescimento da economia.
Podemos mobilizar recursos do FGTS também, porque são fundos privados, são pessoas que têm recursos lá, estão passando dificuldade. Às vezes o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no fundo, no FGTS, porque não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado.
O fundo de garantia só pode ser liberado ao trabalhador em algumas situações, como nas demissões sem justa causa, casos de doença grave ou para compra da casa própria. Em 2019, o governo flexibilizou o uso do dinheiro com o chamado saque aniversário, que permite a retirada anual de parte do saldo acumulado. Analistas consideram que o destravamento de recursos tem forte apelo popular em ano de eleições. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 11 horas mais 41 minutos e 30 segundos. Estão perguntando, e as demais escolas, João Moreira, Laídes? Laídes Trindade é a escola municipal. Segue o calendário municipal. Segunda-feira tem aula. Terça e quarta não. Na quinta recomeça de novo. Aí Jeremias. Jeremias é uma escola estadual, não vai ter aula. Jeremias não tem. Porque é estadual. Na estadual, segunda, terça e quarta, não tem aula na rede estadual. Recomeça na quinta e na sexta da semana que vem, certo? Estou recebendo também o comunicado da Simone. João, a PAI seguirá o calendário escolar. Não teremos aula na segunda e na terça. Votamos na quarta-feira. Então preste atenção os pais e alunos da PAI. Simone Folador, que é diretor. Muito obrigado, Simone. Um abraço para você. Na PAI, segunda e terça, não teremos aula na PAI. Na quarta-feira, aula normalmente na PAI.
Inscrições no ProUni ficam abertas até esta sexta-feira.
Estão abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, do primeiro semestre de 2022. As inscrições começam nesta terça-feira, 22 de fevereiro, e seguem até sexta-feira, 25. A novidade deste ano é que a seleção do ProUni vai aceitar as notas do Enem 2021 ou do Enem 2020. Para participar, o candidato deve ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas do Enem e não pode ter tirado zero na redação. Para ter acesso à Bolsa Integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. É necessário também que o estudante tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada na condição de bolsista integral. A primeira chamada dos aprovados será no dia 2 de março. O site é www.acessounico.mec.gov.br. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Igor Pereira.
São 11 horas 43 minutos e 40 segundos. Nosso muito obrigado por nossos ouvintes, os nossos repórteres. Estou recebendo aqui João Moreira. A ETEC não terá aulas nos dias 28, na segunda, na terça e na quarta. Então, nos dias 28, dia 1 e dia 2, não teremos aulas na ETEC. Volta somente no dia 3, na quinta-feira. Então, os alunos da ETEC já sabem que segunda, terça e quarta vão ficar em casa. Retorna na quinta-feira, dia 3. Nosso muito obrigado pela informação de vocês.
A Prefeitura de Guariba suspendeu as aulas nas creches por uma semana a partir de hoje, após a confirmação de 90 casos de síndrome mão-pé-boca entre crianças menores de 5 anos. Durante o período, as secretarias de Educação e Saúde vão monitorar os casos e providenciar a higienização das escolas. Segundo a médica pediatra e imunologista Gisele Cunha, a síndrome altamente contagiosa é causada por um vírus. Ele acomete principalmente as crianças na fase escolar. Como é uma doença viral, a transmissão é por contato, principalmente com gotículas de saliva.
Eu vou repetir mais uma vez para orientar os pais sobre o funcionamento das aulas na rede municipal. Rede municipal inclui as EMEBs, que são as creches, para usar o popular. Aulas na segunda-feira é normal. Segunda-feira é normal na rede municipal, incluindo as EMEBs, certo? Na terça e na quarta não tem na rede municipal, tudo fechado. Retorna na quinta, e sexta, aulas normal. As EMEBs são creches também, então vou falar, segunda-feira as creches estarão funcionando normalmente. Segunda e terça, fechado. Quinta e sexta, abre normalmente, funciona normalmente as aulas. Bom, nós estamos recebendo o secretário de comunicação, o jornalista Felipe Nunes, está aqui conosco. Felipe, bom dia.
Bom dia, João, bom dia, Paulo, bom Alexandre, dia. E todo mundo que está por aí também, curtindo como sempre a Rádio Cultura.
Foi bom você vir aqui. Você tem alguma novidade ou alguma informação sobre o Bolsa Trabalho?
Pois é, João, vim justamente para isso, né? A lista saiu ontem, a listagem.
Isso mesmo.
Nós estamos
já com a lista aqui.
Tá aí também, né, João? São 60 dessa vez, eram 40, né? Subiu 50%, temos 60 bolsistas, alguns homens agora também, né? As primeiras 40 foram mulheres, alguns homens também. E a gente está na última conferência, porque alguns têm em seu nome MEIs abertas, né? Então nós estamos conferindo cada MEI, porque é o seguinte, pode ter MEI? Pode. Só que se ele estiver utilizando essa MEI, aí pode ser desclassificado. Aquele que tem a MEI, né, João, abriu...
MEI é o microempreendedor
individual.
Isso.
O que acontece? Você abre uma MEI às vezes para ter um negócio ou mesmo para você recolher o imposto de renda. Você recolhe mês a mês, né, como mínimo ali para se aposentar. Então pode ter, não tem problema. Se ela estiver inativo, então nós estamos na conferência final. Penso eu que todos os 60 da primeira chamada serão chamados. Então nós estamos organizando o atendimento lá na prefeitura. A partir de hoje, no máximo amanhã, vamos chamar cada um para ir lá levar seus documentos. Quais documentos tem que levar?
Eles?
Nós vamos começar a ligar ou hoje à tarde ou no máximo amanhã cedo.
Certo.
Estamos só organizando o atendimento lá, né, João? Para poder recebê-los, que nós temos até o dia 3 de março para subir toda a documentação. Provavelmente no dia 7 eles vão começar. A maioria deve atuar, porque como é que funciona, né? Eles têm o recebimento, a bolsa, né, de R$540. Tem também uma prestação de serviço para a prefeitura. Deve continuar sendo nas escolas. Inclusive, tem uma boa experiência com as bolsistas, né? Aquelas que já estão, que foram novamente chamadas, porque é o Estado que chama, né? Devem continuar também nas mesmas escolas.
É um projeto do Estado.
É um projeto do Estado, dentro do Bolsa do Povo, né? Bolsa Trabalho é um deles. Então cabe a nós aqui subir essa documentação agora e depois ir conferindo a presença deles nesse trabalho. E eles também têm direito a um curso, né, os bolsistas, que é um curso ministrado pela Univesp. Então eles já fizeram a escolha do curso quando se inscreveram, né, e aí depois também tem essa entrada nas aulas, no suporte, também é uma forma de ter um aprendizado. Então são 60 bolsistas dessa vez e a partir de hoje ou no máximo amanhã a gente começa a chamá-los para a inscrição.
E eles começam a trabalhar quando? Você tem uma previsão ou não?
A previsão do Estado é dia 7 de março, João.
7 de março?
7 de março
já também.
Também é rapidinho. Já, o contrato anterior são sempre 5 meses, né? Encerrou dia 16 de fevereiro. Algumas pediram até para continuar trabalhando de forma voluntária nas escolas.
E pode?
Voluntariamente, João, eles não estão mais ligados ao programa. O programa está encerrado, né?
É, não então, tem aquele pagamento.
Não, né? Tem um pagamento. Não. Aí, aquelas que foram já querem continuar porque já foram chamadas novamente. Mas aí vai contar a partir, provavelmente, do dia 7, que é quando começa. Vamos subir as adesões, deixar tudo certinho. Da nossa parte, deu tudo certo. Nós temos muitos problemas com o Prodesp, que é o sistema, não só aqui, como na região. Então, nesta segunda chamada, tem gente que é de outra cidade, que está registrada numa cidade, cartão que não veio, a pessoa vai buscar, o cartão está bloqueado. O que nós podemos fazer é o que a gente vem fazendo. Dá o suporte para eles, liga em São Paulo e retorna, fala com o Denison também, que é o gestor regional. Nós vamos tentando resolver as situações. Então tem algumas ainda que não pegou um pagamento, não pegou outro, que ainda a gente está na correria também para conseguir ajudar. Mas todas elas vão receber, aquelas que entraram um pouco depois, teve uma segunda chamada, né, João? Pessoal arruma emprego, sai do programa, tem que sair automático.
Claro.
Aí entra o outro da chamada.
Mas é até bom que sai, né, porque ganhou um emprego.
Ah, é muito bom, isso é ótimo, né? Teve algumas como a Célia que ia entrar no programa e já arrumou um emprego, isso é muito bom. E aí entra a segunda chamada, da segunda chamada alguns ainda não receberam, mas estamos ajeitando, vai dar certo. O Estado, inclusive, informou ontem que vai fazer uma força-tarefa para soltar os cartões que faltaram, né? Teve cartões que faltaram em toda a região, então a gente aguarda, assim que chegar o nosso, vai buscar no poupa-tempo mais próximo e traz para cá.
Eu entrei em contato com o Caixa, mas eu sei que a vigilância tem uma agenda corrida. É, se eles pudessem vir aqui amanhã, ver se orienta ele, para orientar o que pode e o que não pode para esse final de semana, que é o carnaval, Felipe.
Exatamente, né, João? Nós sempre para fazer saudade, o carnaval, né? E não vai ser dessa vez ainda que vamos fazer o carnaval, não só aqui como em todo local, né?
Mas é melhor não fazer mesmo.
Exatamente,
né?
Aqui algumas cidades não se pode também fazer nem no particular, né? Aqui vai poder fazer aí, continuar como está a questão dos eventos privados. É, acho que é importante sim, vamos trazer o Caixa novamente. Já teve uma reunião, né, João, com quem aluga esses espaços, né? Para realmente a gente ter certinho aí explicado para eles o que pode ser feito, como deve ser feito, mas a gente, sem dúvida, vai ser importante que ele venha novamente para passar esses protocolos. E é assim, né, gente? É a consciência. Não chegou ainda o momento, João, que a gente vai conviver 100% com o vírus. Ainda não, vai chegar, está perto. Mas a gente já aos poucos vai convivendo. Inclusive, protocolos ligados à educação vão ser discutidos hoje. O Estado já está discutindo, né, João? Porque a saúde do Estado pensa uma coisa, a educação do Estado pensa outra, com relação a tempo Tem muitas escolas falando isso. Mas quanto tempo vai ficar, né? Ah, 14 dias é muito tempo. Eu acho também, meu ver pessoal. Hoje tem uma discussão no Estado e a gente vai também reformular ou rever ou apontar que protocolos vamos seguir aqui com relação às escolas também.
Já você vai falar sobre o kit escolar que já começaram a ser distribuído. É o que eu quero fazer aqui, um um alerta, para você se tem condições de colaborar. Como é bom, né, a gente falar para se colaborar. Falei de kit escolar, quem chega aqui? Uma professora.
Falou de kit, ela chegou. E ela esteve nas escolas vendo o kit.
Então, olha, eu estou com uma amiga aqui, a mãe dela foi diagnosticada com câncer. As duas estão desempregadas. Estão com contas atrasadas, aquele problema. Então, o que eles estão fazendo? Fazendo panquecas para conseguir renda. Estão fazendo panquecas, você pode encomendar, eles vão entregar, olha, sexta e sábado das 18 às 19 horas e no domingo das 10 às 11 horas. Posso até falar o nome. É a Laura Folador. Liga para a Laura, gente. Você vai ajudar essas duas, a mãe e a filha, pedindo uma panqueca que vai muito bem. Toma nota do telefone. 9-9132-2433 9-9132-2433 Eles estão pedindo, você compra panqueca e você colabora. A mãe está com câncer e ela também está desempregada. Então ela está fazendo isso para conseguir pagar as despesas. Tenho certeza que você vai ligar. 9-9132-2433 Professora Prefeita Marilena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia a todos os nossos irmãos do Distrito, de Bitirama, da Zona Rural. Bom dia, Felipe. Dei uma atrasadinha para chegar, estava nos atendimentos na Prefeitura, mas eu fiz questão de estar aqui, né, falando a respeito. Você estava falando da questão dos nossos kits. A gente está muito feliz, vistoriando todas as nossas escolas, conversando com os nossos diretores, conversando com os nossos coordenadores, sendo recebido pelos nossos alunos, né, que você sabe que é a minha grande paixão, né, as nossas escolas. E muito feliz, João, muito feliz porque a cada departamento que a gente vê o comprometimento, o trabalho e o amor que é destinado às nossas crianças. Então, parabéns, Educação, pelo trabalho que tem realizado, realmente está maravilhoso. E parabenizar também, eu gostaria de parabenizar a Vigilância Sanitária, através do Caixa, da Priscila. O Caixa esteve em todas as nossas escolas municipais, vistoriando, acompanhando o trabalho realizado aí, pela preocupação que nós temos ainda com a questão da Covid.
Certo. Mas você esteve junto com a Ana Lombardi em duas escolas, já fazendo a entrega desses kits.
Nós já estamos...
Como é que é composto esse kit, Marilena?
João, cada kit, ele é composto de acordo com a faixa etária da criança. Então, os menores são tintas, lápis e outros tipos, né, guache, que a criança menor são atividades psicomotoras de lateralidade. Então, de acordo com a faixa etária da criança, é um tipo de kit. É um kit para os nossos pequenos da primeira infância, né, que vão nas EMEBs. Depois, outro kit destinado ao infantil. Outro kit destinado ao FUND 1 e ao FUND 2, que já são os nossos maiores, que já estão até o nono ano. A gente está passando por todas as escolas, a gente está conversando com todos os nossos diretores, coordenadores, a gente está anotando as demandas de reformas que são necessárias em todas as nossas escolas. Reforma, pintura, parte elétrica, parte hidráulica, poda de árvore, tudo que é necessário ser feito para a gente manter a nossa escola, o prédio também em ótimo estado de conservação. Outro trabalho que a gente está realizando também é de monitoramento nas escolas, que a gente tem uma grande preocupação, então nós vamos colocar câmeras nas escolas. Esse kit, João, a gente vê nas crianças, eu vou falar isso porque assim a gente chega a se emocionar, o brilho nos olhos deles, né? Eu lembro também quando eu era criança que pegava uma caixa de lápis de cor, giz de cera, a alegria. Então esse material ele veio para poder melhorar, estimular os nossos pequenos a estudar cada vez mais. E agora as nossas escolas, e a gente já está vendo o uso dos televisores, a gente está indo nas cozinhas vendo as geladeiras, os micro-ondas, os fornos elétricos, os liquidificadores industriais, as caixas de som estão sendo utilizadas, muito utilizadas, são caixas de som, achei linda, até os professores de dança, né, que vão adentrando nas nossas escolas, nos projetos, elogiaram as caixas de som, que são caixas diferenciadas. Então, assim, tudo, as máquinas de lavar, né, são máquinas novas, de ótima qualidade. O que eu pedi para as meninas foi o seguinte, falei, gente, vamos comprar algo bom que tenha durabilidade. Então, elas fizeram um ótimo trabalho, toda a equipe da educação, a Lauro, Rafa, a Natalina ali, que se organizaram para fazer os editais também e vieram materiais de ótima qualidade. Eu quero deixar registrado, João, que na vinda do kit de material escolar, a nossa secretária Ana, juntamente com o secretário de governo Carlinhos e mais dois funcionários, eles estiveram em Ribeirão Preto para ver esse material. Levaram o edital e conferiram item por item. Lá tinha acho que 3 ou 4 itens que não estava de acordo com o edital. Não recebemos esse material. Então isso precisa ficar muito registrado, porque nós temos muita responsabilidade com o dinheiro público. O que é comprado é pago. Graças a Deus a prefeitura hoje está pagando em dia. A gente tem conversado com alguns fornecedores até antecipado, como a gente tem feito também com o pagamento do funcionário. Só que a gente exige. Aquilo que é comprado é pago. E outra coisa, João, que eu quero que fique marcado. Dinheiro da educação é na educação. É muito sério, é dinheiro público, é dinheiro que a gente faz prestação de contas. Então, assim, a gente está tendo um carinho muito especial para resolver todas as demandas de todas as nossas escolas. Então, assim, também a Ana está atrás de capacitação para os nossos, né, para os nossos professores. A gente não quer mais que os HTPCs de encontro de professores seja aquela coisa maçante. Realmente vai ser estudo, conhecendo a realidade, contratação de mais profissionais para ajudar. Então, a gente também conversou com vários pais que ficaram muito felizes porque a gente não fez a cobrança da carteirinha esse ano por conta de saber. A gente entende, João, a Covid, ela dificultou a vida de muita gente. Muita gente perdeu o seu emprego. Muita gente não tinha condição de fazer a compra do seu material escolar. A bolsa que vai chegar, a gente só está esperando que a gente pediu para fazer o timbre do nosso município. Então, eles já estão fazendo o logo. Assim que chegar, a gente já vai fazer a entrega dessa mochila também para as nossas crianças. A Ana está fazendo levantamento de compra de parque infantil. Nossa, tem tanta coisa que vai ser comprada.
Cortinas.
Cortinas já foram compradas, a gente já foi, a Ana e o Carlinhos também já tiveram lá na cidade, vendo o material da cortina, porque a gente não quer porcaria dentro das nossas escolas. A gente está cansado de ver aquela coisa que chega para dizer que tem. Isso no meu governo não serve. Então eles foram ver, realmente era o tecido que foi comprado, a forma de costura que foi feita, já vai ser entregue também as cortinas para manter as salas todas organizadas. Compra de livros, a Ana está fazendo muita, junto com a equipe, muita pesquisa para compra de livros. E aqui eu já quero parabenizar também o Tiago Colatrello, que está fazendo um trabalho belíssimo na nossa biblioteca, que muito em breve também vai ser entregue à nossa população. E não vai ser mais aquela coisa livro na estante, não, João. Vai ser realmente interativo, a criança vai ter acesso ao livro, vai ter aqueles puffs para sentar, um ambiente bonito, colorido, arejado. A gente tem que voltar a estimular as pessoas a ler. Não se tem mais o hábito da leitura, né? A gente ficou muito preso no celular, na televisão, e a gente esqueceu do livro. Mas o livro, ele é muito importante. Então a gente tá, o Thiago já está montando um projeto, inclusive também, junto com a educação, da gente levar esses meninos a terem novamente o hábito da leitura.
Falando sobre educação, hoje pela manhã nós recebemos o vereador Thiago Cetrone e ele falou sobre o assunto. Está marcada uma reunião prefeita e com o prefeito Fernando Prestes sobre transporte, Marilene.
Exatamente. Hoje à tarde, às 13 horas, eu, hoje ou amanhã, Felipe?
Oi?
Hoje amanhã, Felipe, amanhã.
A reunião amanhã.
Amanhã, né? Amanhã. Hoje é um deputado. 13 horas amanhã eu vou estar em Fernando Prestes. A gente vai estar conversando com o prefeito, a gente vai estar resolvendo todos os assuntos. Houve realmente, eu acredito que houve algum tipo de mal entendido. Como eu disse, volto a dizer, Monte Alto não tem nada contra Fernando, jamais eu me meteria na administração dele. Como ele também nunca interferiu na minha, a gente sempre se respeitou. Eu quero entender o que aconteceu. E disse já várias vezes, eu nunca dei autorização para ninguém falar nada em meu nome, até porque eu sou uma mulher de muitas palavras claras, e o que eu tenho que falar eu falo e eu assumo aquilo que eu faço, e não uso o nome de ninguém. Então a gente vai entender realmente o que aconteceu, o que aconteceu por parte de Monte Alto, o que aconteceu por parte de Fernando. Eu tenho só uma preocupação, João, esses meninos estarem na sala de aula. Mãe, professora, o meu desespero é realmente, dentro da legalidade, manter esses meninos dentro da sala de aula. Houve muito disque-disque, muitas conversas desnecessárias. Eu não gosto daquela brincadeira do telefone sem fio, porque disse quem disse, porque disse, porque você sabe que isso só gera problema, né? Então, pela minha parte, eu estou totalmente documentada, vou conversar com o prefeito, de coração aberto. A secretária de educação dele é uma primorosa, uma amiga queridíssima minha, Marisa. A Ana, nossa secretária também, todo mundo conhece, não há palavras para descrever. Então, o nosso objetivo é um só, manter esses meninos dentro da sala de aula, aprendendo com qualidade. Ouvimos os pais, respeitamos a opinião da família. O que a gente não pode, João, é fazer de um problema um ato político. Educação não se brinca, educação é um negócio muito sério. Eu, como mãe e professora, eu quero esses meninos dentro da sala de aula. Nós vamos encontrar um caminho para resolver toda essa problemática que começou em virtude de um mal-entendido, de uma indisposição, que eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu vou descobrir sentando olho no olho com o prefeito.
É para sentar mesmo, no diálogo, tentar uma solução.
João, nunca foi diferente.
Sabe por quê? Vocês estão pensando nos alunos.
Exatamente. João, eu penso assim, ó, e vou ser muito franca naquilo que eu digo. Eu quero entender o que foi que aconteceu. Porque eu estava em São Paulo, fui pega de surpresa. Em alguns momentos eu me chateei, porque algumas pessoas colocaram aí, porque a prefeita não quis, porque a prefeita falou, porque a prefeita... Não, eu não fiz e não falei nada, até porque o que eu faço e eu falo, eu venho publicamente e eu não gosto de mandar recado. Eu sempre fui muito, se eu tiver um problema com o João Moreira, eu vou fechar a porta e falar, João Moreira, aconteceu, e eu gosto de beber água limpa, eu gosto, claro, de ir na fonte. Eu falo assim, minha vida é sempre tão corrida que eu, graças a Deus, eu nunca tive tempo para fofoca. Então eu falo assim, então vamos resolver, vamos aparar as arestas, vamos resolver os problemas dos nossos meninos e pôr um ponto final em tudo isso, que eu acho que já deu muito pano para manga.
Tem uma pessoa aqui deficiente que está falando sobre a filha. Vou mostrar para a prefeita já, e a prefeita vai responder aqui para você, para a senhora. Pode aguardar.
E olha, vou pedir também para que a nossa presidente do Conselho de Pessoa com Deficiência também entre em contato para a gente ver o que a gente pode fazer para ajudar. Gente, o que eu quero dizer à nossa população? Nós, eu como prefeita, eu falo nós porque ali nós somos uma família, uma equipe. A prefeitura ela está de portas abertas para ouvir todo mundo, para entender o caso de todo mundo. É que muitas vezes a gente não consegue resolver o problema individual. Prefeitura resolve problema no coletivo. Eu não posso resolver um problema, por exemplo, colocar uma máquina dentro de uma propriedade particular. Não, eu tenho que passar a máquina na estrada coletiva. Eu não posso encher uma piscina particular. Eu tenho que encher as piscinas do que é próprio público. Então, muitas vezes, a pessoa tinha alguns hábitos de achar que a gente tinha que resolver problema pessoal. Não, a prefeitura ela resolve no coletivo e dentro da lei. E eu vou ser muito sincera, nada fora da lei, e eu nunca autorizei também ninguém a fazer. E se fizer, está fora do meu governo, porque é um governo que eu quero entrar de cabeça erguida, sair de cabeça erguida e continuar como eu faço todo dia, colocar a cabeça no travesseiro e dormir até demais, né, pela canseira que a gente tem. E esse é o nosso desejo, João, fazer certo. Admitimos que pode haver falhas, a gente não está aqui para dizer que é perfeito, né? Mas a gente está aqui para dizer que a gente está em busca de resolver sempre da melhor maneira possível.
Eu tenho um recado para os moradores da Vila Municipal que solicitaram fazer a roçagem. Ali o pedaço pertence à DR. Eu já dei a resposta. Entramos em contato, inclusive o Juliano e o Kleber nos mandou. O Zé Luiz, que é responsável, vai passar a fazer a roçagem, a limpeza, que pertence ao DR. Eles estão numa outra região, mas os moradores aqui podem aguardar que o serviço será realizado. Eu quero que você fale, nós estamos falando de transporte dos alunos de Aparecida.
Sim.
Mas tem uma notícia boa lá. Vem as 24 casas?
Vem as 24.
Você esteve na CDHU?
Estive na CDHU. Eu quero agradecer aqui mais uma vez publicamente, né? Eu recebi um convite da bancada do MDB aqui da nossa cidade. Tenho acompanhado as bancadas. Eu fiz uma visita a São Paulo com a bancada do MDB e ontem fiz uma visita a São Paulo com a bancada do PSDB. Na visita que eu fiz com a bancada do MDB, através do Baleia Rossi, o Júlio, que é presidente aqui em Monte Alto, acompanhando os nossos vereadores, o Mauro Cavalete e o Baltazar, a gente teve lá em São Paulo para falar a respeito das nossas casas do distrito, que era uma grande preocupação que a gente tinha, porque há quanto tempo se fala dessas casas e essas casas não acontecem. Sentamos lá em São Paulo, junto com o Marcelo, uma pessoa maravilhosa, que nos atendeu e nos pontuou todos os documentos que estavam, assim, necessários serem feitos. Era um documento da Sabesp, a gente já entrou em contato também com a Sabesp, que é uma grande parceira da Prefeitura, e aí a Sabesp já fez a parte da documentação. Eu posei lá de um dia para o outro, que eu tinha duas reuniões. Na noite eles já enviaram o documento, a gente já entregou em mãos. E aí agora realmente é esperar muito, muito pouco tempo, segundo eles disseram, porque já foi autorizada inclusive a licitação de 24 casas para o distrito. Já fizemos a demanda de Monte Alto também, já estamos em busca aí de um terreno para mandar já a matrícula para São Paulo, para construção de casas em Monte Alto também, que é uma demanda grande que a gente tem no município, né? Fomos até São Paulo, tivemos uma reunião com o Cury, o Baleia estava junto, o doutor Cury nos acompanhou também nessa reunião. Nós fizemos a solicitação, nós vamos receber uma quantia muito grande de asfalto, mas nós vamos esperar chegar esse valor no sem papel, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de contar com o ovo na galinha, então a hora que o dinheiro...
Eu também.
Não. Eu acredito que venha, mas eu gosto de vir aqui, João, e passar números transparentes à população e não criar expectativas. Eu acho que a nossa população já viveu muito de expectativa e não dá para a gente mais viver assim. Então, assim, uma quantia alta que vem de realmente aí de recap. Nós já temos um trabalho que nós vamos fazer com os bairros para entender as demandas maiores do nosso município. E a gente está buscando fazer um trabalho também junto com o governo a respeito dos especialistas e exames para o nosso município, pensando na questão da saúde.
Bom, a prefeita já falou sobre as cortinas lá da Laís Trindade, claro que vai ser trocado também,
sim,
se precisar.
Sim, sim.
Sobre carteirinha, você pode fazer a carteirinha na própria escola.
Isso.
Na própria escola.
Exatamente.
Tá bom? Isso mesmo. Moradores da Inhuma estão agradecendo pela manutenção das estradas. Até amanhã a máquina fica lá.
Isso.
Na sexta vai lá pro bairro da Glória também.
João, as pessoas que têm acesso à internet, que hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, acompanhe as nossas obras, aonde vai estar. Porque às vezes a pessoa coloca no Facebook uma crítica hoje, e amanhã já era o dia de ser feito serviço. Aí a pessoa só veio fazer porque eu critiquei. Não, existe um cronograma de trabalho que é seguido. Às vezes a gente tem que mudar porque acontece um inesperado, por exemplo, com as chuvas, alguns locais que caíram, a gente tem que dar prioridade. Mas existe um cronograma de trabalho de obras que, se você acompanhar lá pela página da prefeitura, você vai entender que em algum momento e quando vai chegar lá no seu bairro para acontecer.
Então, cronograma certinho.
Isso. E eu quero falar também estive acompanhando o PSDB, né, a bancada do PSDB aqui em Monte Alto, que era o Bicudo, o doutor Fabrício Nogales e o Paulo Carello. Aí a Silvia, a esposa do Paulo, marcou uma audiência lá com o Carlão Pignatari em São Paulo, que esteve aqui, que a Silvia trouxe, né, aqui para Monte Alto também. E lá nós conversamos a respeito da segurança. Aí de Monte Alto foi com a gente também, né, eu quero agradecer o seu Garbinho, o seu Aparício Garbinho, que é o presidente do nosso sindicato rural, com quem a gente já teve uma reunião falando de segurança pública. E também a gente gostaria de agradecer o Conseg, né?
Seu Orlando,
que esteve junto de nós, levando a reivindicação, né? O doutor Adriano Abrão teve um compromisso, que é o presidente, e o doutor Orlando esteve ali com a gente, representando o Conseg. E lá nós colocamos para o presidente da Alesp todas as demandas de segurança que a gente tem no nosso município. Realmente, quando você vai para São Paulo e eles abrem lá o computador, se você olhar em números, Monte Alto está bem, perto de outros locais, porque nós temos, eu acredito que nós temos uma subnotificação, né, de boletins de ocorrência. Mas a gente foi, a gente explicou, principalmente os problemas seríssimos que a gente está tendo na área rural, com os assaltos, que eu falo que aqui a gente tem uma quadrilha para Hilux, a gente tem uma quadrilha para fio, né, e uma quadrilha para trator, porque realmente é o que se rouba, que se leva aqui de Monte Alto. Mas lá nos corredores encontrei com prefeitos de toda a nossa região e nenhuma cidade é diferente. Realmente é Hilux, é trator e é fio que está sendo levado. Inclusive, João, eu queria só deixar registrado que o que eu fico muito triste é saber que estão roubando fio de creche, fio de projeto social. Eu acho que
das igrejas.
Eu acho assim, eu acho que aí já chega a ser até o fim da picada, vamos dizer.
O trabalhador fez um empréstimo para comprar os fios,
isso,
levaram,
isso,
que ele tem que fazer de novo.
De novo. Então eu falo assim, né? E aí a gente já colocou as demandas que a gente tem. E lá em conversa com o Carlão Pignatari, ele mandou uma boa notícia. Ele disse que para Monte Alto, depois do carnaval, a gente já vai ter mais dois policiais aqui em Monte Alto. Por que depois do carnaval? Porque no período de carnaval eles ficam na Baixada, fazendo, isso, a segurança nas praias. Terminando, esses dois oficiais já vêm para Monte Alto trabalhar. E mais uma viatura para a Polícia Militar também. Ótimo. Então nós já temos isso concreto. E mais que isso, né? Ele vai nos ajudar aí com a compra daquele caminhão também, que é um caminhão da Brigada, e com a diferença da contrapartida que a gente ia dar também, que ele vai nos ajudar no total, a gente vai ter um dinheiro aí para poder fazer um suporte de atividade delegada, atividade suplementar, que é quando os nossos policiais e os nossos guardas municipais vão poder trabalhar mais horários para atender a nossa população. Outra, aquela caminhonete que eu agradeci já inúmeras vezes, que é a caminhonete que veio da patrulha, né, que vai fazer a zona rural, a gente já está aí capacitando todo mundo para fazer realmente essa vistoria nas estradas rurais. Nós temos uma Ranger que ela estava parada na prefeitura, a gente já deu toda a manutenção, ela também já vai estar trabalhando com tudo isso. Nós tínhamos conseguido da polícia, acho que era a polícia, né, Felipe, que veio aquela Mitsubishi.
Sim, foi junto à Polícia Militar.
Polícia Militar, né? A gente já tinha conseguido uma Mitsubishi preta que estava na prefeitura também, que veio de forma gratuita. A gente já colocou também à disposição da nossa Secretaria de Segurança. Então, João, a gente está equipando, está fazendo com que todas as ações sejam realizadas para que a nossa Guarda Municipal tenha todas as condições, junto com a Polícia Civil e junto com a Polícia Militar, de prestar um melhor serviço à nossa comunidade. Outra coisa, também da Polícia Civil, o presidente da Alesp ficou responsável de já conversar também com o responsável para ver o que a gente que se consegue trazer para melhorias aí realmente para o nosso município.
Prefeito, um abraço para você, bom trabalho, boas notícias. Vem sempre aqui, viu?
Venho, as João. João, notícias, desculpa, tá? Ter ultrapassado o horário. Mil perdões, perdão a você que nos acompanha. Um beijo no coração de vocês. Eu adoro estar em contato com vocês, passando como realmente a gente está trabalhando.
Sábado tem mais novidades.
Exatamente. A gente vai me falar de muitas coisas boas e conquistas.
Nós voltamos já já.
Das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura. Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Porque com o tempo eu passei a dar mais valor ao bom atendimento. E aqui eu me sinto em casa.
Eu encontro tudo no Savegnago. E cada real do meu orçamento importa muito pra mim.
Banana nanica, o quilo 3,75. No cartão Savegnago, 3,45. Batata de primeira, o quilo 2,98. No cartão Savegnago, 2,45. Abacaxi pérola grande, unidade, 4,95. Tangerina Poncão, quilo 4,38. Ovos brancos, médio, dúzia. No Saviganhe, 5,95.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários. As últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões e tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto.
30 segundos. 30 segundos. Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Confira as promoções do Cogiba Supermercados. Colchão mole exceto moído, quilo 35,99. Linguiça toscana real, quilo 15,99. Amaciante de roupas concentrado, Comfort 500ml, 7,99. Bombom Bel surtido, 180 gramas, caixa, 3,99. Arroz Irano, tipo 1, 5 quilos, 15,99. Biscoito laminado, Paraty, 370 gramas, 4,59. Creme de leite Matilate, 200 gramas, 2,59. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda, aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika, e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. entulhos, lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Doze horas 19 minutos e 20 segundos, a hora da notícia, segunda edição. Projeto de lei que legaliza jogos de azar será votado na Câmara dos Deputados.
O projeto de lei que legaliza jogos de azar no Brasil será colocado em votação nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Arthur Lira, admitiu que não há acordo sobre o tema, mas que pretende ainda assim colocar em pauta a matéria. Ele é a favor da legalização dos jogos de azar, como jogo do bicho, bingos, apostas online e cassinos em resorts.
São jogos que já existem no Brasil, acontecem como contravenção ou de maneira não oficial todos os dias, jogos online, que patrocinam a seleção brasileira, que patrocinam o time de futebol, que patrocinam o meio de comunicação, jogo do bicho que já existe há muitos anos, bingos que já existiram. A grande inovação que o projeto traz é a possibilidade de cassinos resorts, com todo o rigor da legislação, com todos os compliances necessários. Eles podem gerar turismo, né, numa projeção geométrica para o Brasil, emprego e impostos.
Hoje, jogos de azar são proibidos em todo o território nacional e sua prática considerada uma contravenção sujeita a sanções. De acordo com o texto aprovado pela Comissão Especial em 2016, se virar lei, haverá anistia a todos os acusados de exploração de jogo ilegal nas modalidades legalizadas, extinguindo automaticamente os processos a partir da publicação da futura lei. No caso do bingo, o texto permite a prática em entidades filantrópicas, igrejas e santas casas. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Confira as promoções do Cogiba Supermercados. Colchão mole seto moído, quilo R$35,99. Linguiça toscana real, quilo R$15,99. Amaciante de roupas concentrado Comfort 500ml, R$7,99. Bombom Bel surtido 180 gramas, caixa R$3,99. Arroz irano tipo 1, 5 quilos, R$15,99. Biscoito laminado Parati 370 gramas, R$4,59. Creme de leite Martilate 200 gramas, R$2,59. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda, aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022, os mais lindos cadernos e fichários, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos, e o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões e tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas e 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022. Temperatura máxima de 35 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, motociclista, as estradas não são perigosas.
Como é que é?
Perigosa mesmo, com certeza, pode ser a sua forma de dirigir. Reveja seu comportamento no trânsito.
Deixa comigo.
Por volta das 17 horas e 40 minutos de ontem, quando o Rei dos Astros pediu licença à Princesa Lua e já ia descambando lá longe no horizonte, o motoqueiro, o Flauzino Ferreira da Silva, um menino de 68 anos, ele pilotava uma motocicleta Yamaha na cor preta de grande porte da nossa simpática cidade de São Carlos. O belo e lindo brinquedo transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz. Seguia pela pista norte, no sentido capital interior. Quando ele chegou no quilômetro 228, mais 900 metros, em São Carlos, por não manter distância regulamentar, colidiu na traseira de um caminhão carregado com pisos, conduzido por um motorista de 52 anos. O caminhoneiro nada sofreu, porém com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada, a motoca tombou na pista. Flauzino caiu naquele chão preto, sofreu ferimentos de natureza grave, pense numa esfoliação. Não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. Amigo motorista, motociclista, aconteça o que acontecer com o veículo lá da frente, é de sua responsabilidade evitar a colisão traseira, evitar o acidente. Mantenha a distância do veículo que segue à sua frente. Respeite a vida, obedeça à sinalização. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em São Carlos. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e prestou ao Flauzino Ferreira da Silva, de 68 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil. Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 27 minutos e 30 segundos. O Fluminense acabou virando para cima do Milionários na altitude. As informações com a repórter Daniela Esperon.
O Fluminense começou a pré-Libertadores com o pé direito e mantém a escrita de não perder em estreias na competição. Na noite desta terça-feira, o Flu venceu de virada o Milionários por 2-1, com direito a Fábio defender um pênalti e Cano fazer o gol da virada. O primeiro foi marcado por David Braz. O técnico Abel Braga ficou feliz com o que viu em campo, já que foi uma vitória da superação em dose dupla, já que o time carioca enfrentou, além do adversário, a altitude.
Ficamos devendo muito a nível de criatividade. Tivemos 60% de posse de bola contra 40%. Tivemos 32 vezes dentro do último terço do campo, na parte ofensiva. A partida foi muito mais difícil do que eu imaginava. Uma equipe muito jovem, muitíssimo rápida, pressionam bem, jogam em triangulação pelo lado do campo. Foi bastante difícil. E soma-se a isso, né, o problema atitude que tornaram as coisas mais complicadas ainda.
Nem tudo são flores. O atacante Fred saiu de campo machucado e preocupa para os próximos jogos. Ele será reavaliado pelo departamento médico. Na próxima terça-feira, as equipes voltam a se enfrentar em São Januário, já que o Maracanã está fechado para a troca do gramado. Quem passar vai enfrentar o vencedor de Atlético Nacional da Colômbia e Olímpia do Paraguai. Agência Rádio Web com informações da Libertadores da América, Daniela Esperon.
Vamos almoçar
agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.